Então, uma boa tarde a todos e a todas. Entretanto, seguramente que o Sr. Deputado Artur Rego chegará. Vamos começar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a audição no âmbito da apreciação parlamentar número 9/12 do PCP, do Decreto-Lei número 64/2012, 15 de março, que procede à alteração do regime jurídico de proteção no desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, beneficiários do Regime Geral de Segurança Social, e à quarta alteração ao Decreto-Lei número 220/2006, 3 de novembro. Tal como foi aprovado em comissão, durante o dia de hoje e amanhã da manhã, procederemos à audição dos parceiros sociais e hoje estará connosco a CIP, Confederação Empresarial de Portugal, representada pelos doutores Gregório Rocha Novo e doutor Nuno Pescaia. A nossa metodologia de trabalho inclui uma grelha em que os primeiros 10 minutos, ou até 10 minutos, serão da responsabilidade dos parceiros sociais, neste caso a CIP, terá até 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Depois, 6 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos finais, novamente para a CIP. E, portanto, estimamos que a audição não durará mais do que 50 minutos. Posto isto, eu daria a palavra à CIP. O Sr. Doutor tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Mais uma vez agradecido pela honra do convite, é com todo o gosto que aqui estamos. Vimos falar, no âmbito de uma problemática que é preocupante para todos, a problemática do desemprego. Transformou-se neste momento, de facto, na problemática número um, e que ainda não está propriamente no seu apogeu, infelizmente. Estamos ainda numa curva, ou se quisermos, numa fase ascendente, o que ainda mais nos deve preocupar. Temos, relativamente a estas matérias, as nossas preocupações devem ainda ser mais acrescidas pelos reflexos sociais que isto tem associado, que o fenómeno tem associado, que são, efetivamente, fenómenos de exclusão, pobreza, enfim, tudo aquilo que nós quereríamos combater com todas as forças que nos pudessem, que pudéssemos convocar. Tem sido inventadas várias respostas para abordagem a estas temáticas. Pelo nosso lado, nunca é demais a reiterá-lo, temos que reconhecer que muito deste desemprego é provocado também pelas dificuldades com que a economia neste momento se depara, e essas dificuldades também têm muito a ver com a escassez e a onerosidade do financiamento à própria economia. A CIP tem-no dito, tem-no repetido, tem-no reiterado, e hoje, mais uma vez, aqui o deixa vincado. É evidente, portanto, que a problemática do desemprego passa pela criação de empresas, passa pelo desenvolvimento das empresas existentes. O retorno ao trabalho daqueles que ficaram desempregados passa pela existência de empregos e, portanto, todo este conjunto de parâmetros se encontram interligados. Temos perfeita consciência que a esmagadora maioria dos trabalhadores que estão desempregados não estão porque o querem, estão porque não têm efetivamente trabalho. Temos consciência disso, embora também tenhamos consciência de um fenómeno que também já por vezes aqui ressaltámos e mais uma vez o vincamos, que é uma circunstância perfeitamente aberrante e anómala, que é o facto de, neste quadro de mais de 800 mil desempregados, termos alguns setores que precisam de trabalhadores e não os têm. Há aqui alguma coisa que, efetivamente, paradoxal, que não joga, ou pelo menos não joga com razoabilidade. Sabemos que este tipo de preocupações foi levado à concertação social já no acordo do ano passado, veio depois trazido, foi depois trazido e relembrado e orientado pelo próprio memorando de entendimento, embora no memorando de entendimento se tenha verificado ele próprio uma evolução ou uma postura evolutiva. Se bem atentarmos, a redação do memorando de setembro não é rigorosamente igual à redação do memorando da revisita que fizeram em dezembro. A temática foi, no entanto, bem desenvolvida e bem retomada no compromisso para o crescimento, competitividade e emprego que assinámos as estruturas sindicais, a UGT, pelo lado da estrutura sindical, as quatro confederações empregadoras e o Governo, em 18 de janeiro deste ano. Se bem repararmos, aí retomam-se as orientações preconizadas nos memorandos, com um ou outro acerto de permeio, mas acabaram por merecer estas medidas, no contexto em que se mostram inseridas, acabaram por merecer a aceitação, nomeadamente da CIP, que o subscreveu. O acordo é amplo, o acordo foi o acordo possível, o acordo tem vertentes várias, mas que é um facto, portanto, é que estas medidas mereceram consenso dos subscritores. E essas medidas, constantes do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, são aquelas que depois se mostram espelhadas e corporizadas no Decreto-Lei 64 de 2012. Ora, é em torno deste Decreto-Lei 64 de 2012 que as propostas de alteração apresentadas pelo PCP, pelo Partido Comunista Português, pelos vistos, vamos circunscrever-nos a estas, como nos mandaram também agregadamente as apresentadas pelo Bloco de Esquerda, pensei que a audição, enfim, que se estendia a ambas, a ambos leques de propostas, mas como o Sr. Presidente circunscreveu, portanto, às propostas apresentadas pelo PCP, se calhar, portanto, é esse o âmbito com que vou efetivamente aqui tecer deixar mais algumas notas. O PCP, no fundo, o que retoma ou pretende retomar do 60, ou pretende deixar em pé do 64 de 2012 são tão só dois aspectos: a diminuição do período de garantia e o controlo dos termos em que se mostra feita a declaração do empregador para o trabalhador para poder ter acesso ao subsídio de emprego e, portanto, a responsabilidade do empregador, já que o quadro foi um bocadinho alargado, já não circunscreve efetivamente ao número que consubstanciava as quotas, mas se alarga agora nesta previsão do artigo 63, conforme consta do Decreto-Lei 64 de 2012, se alarga às hipóteses em que o empregador também invoque uma daquelas outras situações, seja das empresas que requereram a viabilização, que se digam que o setor que esteja em reestruturação, que se tenham apresentado, portanto, à insolvência, quer, portanto, naqueles casos de empresas propriamente ditas, que acabem por, desde que obtenham um despacho favorável, acabem por ser elas próprias declaradas em reestruturação para este efeito. E, portanto, o artigo 63... Que acabou por alargar, como eu digo, a esta garantia dada pelo empregador do preenchimento destas hipóteses, que não constava da redação originária do 220, nem sequer pelas alterações introduzidas pelo 72, acabaram agora por, efetivamente, também merecer. Eram os únicos dois aspectos que o PCP quereria deixar de pé do 64 de 2012. Já agora, se me permitem, o Bloco de Esquerda vai um bocadinho mais, enfim, é um bocadinho mais amplo, é um bocado mais amplo. Queria também deixar de pé o momento da verificação da condição de recursos, ou os termos em que se mostra espelhado na lei, o momento da verificação da condição de recursos para a atribuição do subsídio social de desemprego, a intervenção do Ministério da Segurança Social ao lado do Ministério da Economia nas empresas, portanto, declaradas em reestruturação para poderem ultrapassar as cotas, e mais ainda, este aspecto para nós fortemente negativo, que diz a respeito também à eliminação do artigo 34A, se a memória não me falha, porque esse é um artigo que para nós, de certo modo, encontra-se também focalizado no empreendedorismo, que é uma matéria que para nós nos é muito cara. Nós, como forma eu referi, corporizámos no compromisso para o crescimento, competitividade e emprego um conjunto de preocupações, de soluções e de medidas que fazem um todo com os outros aspectos que estão contidos no compromisso. Essas soluções ou medidas contidas no compromisso passaram para o 64-2012. Neste momento, pretendendo quer as propostas do Partido Comunista Português, quer as propostas do Bloco de Esquerda, deitar, ou seja, eliminar grande parte das previsões contidas no 64-2012, estariam, a nosso ver, a pôr em causa não só os memorandos, mas também, isto diz-nos diretamente a respeito porque a pusemos a assinatura no compromisso, estariam a pôr em causa o próprio compromisso. A razão pelo qual a CIP não se identifica nem revê nas propostas, nem nas apresentadas pelo Partido Comunista Português, nem as apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado à CIP também. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Mário Rui.
Cumprimentar os representantes da CIP, Dr. Gregório Novo e o seu Vice-Presidente também, Dr. Nuno Biscaia. uma breve intervenção para dizer que, obviamente, o desemprego é algo que nos preocupa a todos, os grupos parlamentares e provavelmente também aos parceiros sociais. Nós temos vindo a reclamar um conjunto de iniciativas que visam reduzir esta praga social, designadamente incentivos ao desenvolvimento e ao crescimento económico, mas ao que nos traz aqui hoje dizer que esta foi uma medida que estava consagrada no memorando da Troika e como responsáveis que somos no assumir de compromissos com, quer externos, quer com os compromissos assumidos com os parceiros sociais, nós continuaremos a respeitar todos esses compromissos e dentro desta visão que nós, o Partido Socialista, tem vindo a assumir, evidentemente estaremos do lado daquelas que foram as propostas apresentadas e que estão neste momento contempladas no diploma e, obviamente, esperando que com o tempo se possam ir melhorando progressivamente estas medidas que, obviamente, vão também trazendo alguns problemas aos trabalhadores, mas que, neste momento de maior crise e dando resposta àquele que foi um compromisso externo, nós vamos ter que aceitar e assumir. Era só o que nós queríamos aqui dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Teresa Costa Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, quero naturalmente cumprimentar e agradecer a presença da CIP nesta audição, em que esta presença demonstra claramente que o drama do desemprego, e tal como já foi mencionado também pelo colega do Partido Socialista, constitui uma preocupação que é partilhada por todos os grupos parlamentares e também pelos parceiros, todos os parceiros sociais. O que acontece é que, na busca da melhor solução, no sentido de se tentar amenizar este grande problema, que é a elevada taxa de desemprego e que se vem acumulando numa curva ascendente nos últimos anos, com particular agravamento neste último ano, e como não é surpresa para ninguém, porque a conjuntura não é favorável, quer a nível interno, quer a nível externo, e essa situação tem-se vindo a agravar nos últimos tempos, com impactos e reflexos, esses impactos da economia.
Pode continuar, faça favor.
Com impactos a nível do emprego e da referida taxa de desemprego atingir os valores que vem atingindo. A nossa presença aqui hoje demonstra que todos, sem exceção, e dentro do papel que desempenham e da responsabilidade que têm, querem dar o seu contributo na busca de uma melhor solução para este drama que estamos a viver. No entanto, enquanto representante da bancada que representa, que suporta o Governo, as propostas que versam neste decreto de lei resultam, por um lado, do esforço que o Governo vem fazendo no sentido de travar este flagelo, mas também da partilha que, com os parceiros sociais do seu envolvimento em sede de concertação social, através, nomeadamente, de todo o envolvimento de que resultou também o Pacto para a Competitividade e o Emprego, como bem disse, e que este decreto de lei, no fundo, é o espelho também desse momento, e também da responsabilidade, enquanto Governo tem, no que respeita à sustentabilidade da segurança social, que neste momento, considerando os valores elevadíssimos da taxa de desemprego, há que ter em consideração também, bem como, já foi referido e muito bem, não nos podemos esquecer que existe um memorando de entendimento, memorando esse, que tem um conjunto de compromissos que têm que ser respeitados, porque se queremos receber as tranches financeiras é que temos direito, porque continuamos a necessitar delas, temos que o respeitar. Se pegarmos no decreto de lei, vimos claramente que temos aqui um conjunto de orientações que são precisamente as orientações do memorando da Troika, nomeadamente o seu ponto 4.1, no que respeita à duração máxima de subsídio de desemprego, da limitação das prestações, do subsídio, a redução dos 10% após os 6 meses, a redução do prazo de garantia, em que o Governo passou então, através deste decreto, estas medidas versam nesse decreto, portanto cumpriu o memorando. No entanto, este Governo demonstra sensibilidade social e avançou com outras medidas, nomeadamente ao aumentar o rendimento, no fundo o rendimento dos casais desempregados com filhos a cargo, em que é extensível também a famílias monoparentais, acabam por ver acrescido o seu rendimento em 20%, dado que é 10% em cada um dos elementos. O subsídio social de desemprego para desempregados que tenham idade superior a 40 anos, que são um drama, é um drama também hoje em dia, portanto passa a ter o mesmo tempo que é o tempo do subsídio de desemprego, e medidas como a possibilidade do pagamento parcial das prestações de desemprego, em que estimula, no fundo, o objetivo é incentivar a criação do próprio emprego, porque pode continuar a receber as prestações. O Governo, através deste decreto, podemos constatar que tem o cuidado dos direitos garantidos, portanto, serem salvaguardados, nomeadamente no que respeita, no caso até do acréscimo da prestação de 20%, pode incluir inclusivamente o agregado que neste momento os casais que já estiverem a receber o subsídio, e portanto queria dizer no fundo o esforço que o Governo vem fazendo no sentido de quê? De por um lado tentar salvaguardar os direitos adquiridos, mas também por outro estimular no fundo a empregabilidade, a contratação, e por isso mesmo conjugou todo este cenário com um conjunto de medidas, nomeadamente ao nível das políticas ativas de emprego, no sentido de estimular a economia e a empregabilidade. Para terminar, perante esta exposição, referiu aqui algo, e muito bem, que tem a ver com o paradoxo que vivemos. Se por um lado temos elevadas taxas de desemprego, também se verifica que muitas vezes acontece que as ofertas de emprego não são satisfeitas na sua totalidade, e temos inclusivamente ainda alguns setores que precisam de trabalhadores e não os têm. De uma forma muito simples, o que é que entendem relativamente a este decreto, até que ponto com estas medidas, nomeadamente a redução da prestação, ao fim de 6 meses a redução de 10% na prestação, poderão até que ponto este decreto também conseguir ultrapassar de certa forma esse paradoxo que estamos a viver neste momento? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Artur Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço aos representantes da CIP a sua presença nesta comissão e no passado sempre que solicitados vieram, e portanto mostra não só que nesta comissão sempre se tentou debater publicamente com os parceiros sociais todas as matérias que se entenderam relevantes, como sempre se encontrou dos parceiros sociais, neste caso da CIP, a disponibilidade para fazer esse debate e vir aqui dar as suas opiniões. E basicamente o que nós temos aqui, como foi salientado, é neste decreto-lei, como noutros, a concretização das medidas que constam do memorando de entendimento. E eu registro com agrado a declaração feita pelo Partido Socialista de que tudo o que esteja em linha com o memorando de entendimento, pois estão perfeitamente de acordo, porque há que honrar os compromissos assumidos. Eu registro com agrado, embora me deixe esta questão, que é uma questão dupla. Ao tomar-se esta posição, está-se a dizer que se entende que as medidas têm uma bondade intrínseca e são necessárias para o país, uma reforma estrutural de que o país necessitava, ou está-se a dizer só o fazemos porque somos obrigados, porque se assim não fosse, não faríamos. Porque se for esse o entendimento, tenho pena, porque este memorando de entendimento foi negociado e assinado pelo Partido Socialista, e ao fazê-lo devia o ter feito com a nossa concordância, mas nós estamos de alma e coração com estas reformas. E é esta diferença que eu gostaria de deixar claro ou de deixar claro que não existe. É porque é pena que nós entendamos que estas reformas tenham de ser feitas, estejamos de acordo em fazê-las, mas depois tenhamos de chegar à conclusão que alguns só os fazem porque são forçados e não por entenderem a estrita necessidade que o país, o mercado de emprego e o mundo empresarial necessitavam destas reformas para poderem promover o crescimento, a criação de riqueza, porque só através da criação de riqueza e do crescimento das empresas é que se pode criar emprego. Eu já outro dia disse, numa audição nesta comissão, nós não podemos ter um país com a utopia e o mito de que 5 milhões de pessoas vão ser postas a trabalhar, é criado pelo Estado. Ou temos empresas e temos um tecido empresarial que sente o apoio do Estado, tanto a nível de legislação, como a nível de se facilitar a atividade empresarial, para poderem desenvolver a sua atividade, crescer e criar emprego, ou estamos condenados a ter um país de desempregados subsidiados pelo Estado, ou um país em que toda a população está empregada pelo Estado. É que não há outra alternativa. Os empregos ou são criados pelo mercado ou são criados pelo Estado. E, portanto, era esta questão de fundo que eu também gostava de deixar aqui no ar. Ou entendemos que estas medidas são necessárias, ou só as estamos a tomar porque alguém de fora nos obrigou para nos emprestar dinheiro e resolver o nosso problema de insolvência e de bancarrota. Esta é uma questão de fundo que nós temos de resolver. E, por outro lado, e quanto a esta apreciação parlamentar pedida pelo Partido Comunista, é evidente que este diploma, como outros diplomas, não podem ser vistos isoladamente, mas têm de ser vistos como integrados num conjunto de medidas que foram tomadas nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores, que se articulam entre si. Porque se é verdade que se diminui o período de duração do subsídio de desemprego, e aí tenta-se incentivar as pessoas, de forma proativa, a voltarem ao mercado laboral, e eu posso relembrar o que ainda há pouco tempo foi notícia de uma empresa fornecedora de uma grande multinacional têxtil, que devido ao acréscimo das encomendas precisou e pôs um anúncio numa zona de desemprego grande, pôs um anúncio a pedir 200 novas funcionárias e não apareceu ninguém. Portanto, há um desajustamento, é evidente que há um desemprego de centenas de milhares de pessoas e é evidente que essas pessoas querem trabalhar. Agora, dá-me ideia que há um desajustamento entre a oferta e entre as pessoas que estão desempregadas, não há aqui uma ligação. E, portanto, este diploma é acompanhado de outros diplomas. Como todos os seus deputados sabem, fazem parte desta comissão, está-se a reformular e a rever os cursos técnico-profissionais, todo o ensino técnico-profissional, está-se a introduzir em Portugal e a incentivar o chamado ensino dual, que permite às pessoas melhorarem as suas qualificações enquanto trabalham, está-se a criar mecanismos em colaboração com o Ministério da Educação de proximidade entre a escola e a empresa, de forma a que quem sai da escola saia com capacitações que correspondam às necessidades do mercado de trabalho na sua região, para que não volte a acontecer, como acontece muitas vezes, este exemplo que eu aqui dei e que não é isolado. E, portanto, vir aqui dizer que o Governo, ao fazer este diploma, está a promover o desemprego, a fazer um ataque fortíssimo aos trabalhadores e à segurança social, é uma falsa questão, é estar a querer truncar uma realidade que é composta por um complexo de diplomas que, por sua vez, noutras áreas e com outros diplomas, vão reforçar as prestações sociais, noutras circunstâncias, às pessoas mais carenciadas. Algumas já foram aqui referidas, mas há outro tipo de apoios que estão a ser dados às pessoas para compensar esta diminuição. Mas sempre com uma lógica. Quaisquer apoios, quaisquer alterações, são feitas neste momento numa perspectiva de proatividade, de empregabilidade, de ligação ao tecido empresarial e de dinamização da economia, das empresas, de apoio aos empresários para que se possa criar emprego e postos de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a CIP, agradecer o contributo na discussão da especialidade da nossa apreciação parlamentar do PCP relativamente a este diploma que altera o subsídio de desemprego e dar nota que nós consideramos que a situação que se vive no nosso país é gravíssima. Temos hoje mais de 1.200.000 trabalhadores desempregados. Temos uma taxa de desemprego de perto de 50% entre os jovens, mais de 15% de desemprego entre as mulheres. Os desempregados de longa duração não param de crescer. São milhares e milhares de famílias que vivem uma situação dramática no nosso país. E nós, por PCP, não temos por hábito enfiar a cabeça na areia relativamente a estes problemas. E o que acontece é que destes 1.200.000 trabalhadores desempregados, apenas 362 mil trabalhadores recebiam o subsídio de desemprego em abril de 2012. Eu repito os números para que se perceba. 1.200.000 trabalhadores desempregados e apenas 362 mil, menos de um terço, recebe subsídio de desemprego. E é neste cenário que se altera para pior as regras de atribuição de subsídio de desemprego. E já lá irei às desculpas que aqui esfarrapadas, na minha opinião, que foram dadas relativamente a esta matéria. Não há cá compensação com outras prestações sociais. A ausência de subsídio de desemprego é brutal e tem consequências dramáticas na vida das pessoas. E nós queríamos deixar este cenário, esta referência. Mas, diz-se, um conjunto de medidas que estão a ser tomadas que vão criar emprego. Disse muito bem, concordamos consigo. Não estamos no pico do desemprego. Estamos numa uma fase de crescendo, de aumento do desemprego, que ainda vai crescer ainda mais. E vai crescer porquê? Porque o pacto de agressão assinado pelo PS, negociado pelo PS, assinado pelo PS, PSD, CDS, PP, impõe medidas profundamente recessivas na nossa economia, que destrói emprego. Veja-se os dados do INE. O boletim de cada um dos trimestres aponta a um agravamento da destruição do emprego. E é neste cenário em que cresce o desemprego, em que não há nenhuma política estratégica relativamente à economia. Falou das questões do financiamento à economia. Qual financiamento à economia? O Pacto de Agressão preocupa-se com o financiamento à banca, para especular com a dívida soberana dos países, do nosso país e dos outros. Não se preocupa com a economia. Estamos a brincar. Estamos a, efetivamente, o Pacto de Agressão propõe é aquilo que, infelizmente, está-se a concretizar, que é o afundamento da nossa economia, uma recessão profunda que leva ao maior desemprego. E é neste cenário, em que já temos um gravíssimo problema e ele prevê-se que ainda seja pior, a curto e médio prazo, que PSD e CDS-PP, com a bênção aqui do Partido Socialista, alteram para pior as regras de atribuição de subsídio de desemprego. E onde é que está a lógica disto? Qual é o caminho que se quer seguir no nosso país? Não se percebe as dificuldades que isto provoca? É que a proposta de lei, o decreto de lei que o PSD e o CDS-PP fazem aprovar, visa, entre outras matérias, alterar de uma forma significativa as regras de atribuição do subsídio de desemprego na redução de 10% do subsídio quando o trabalhador atinge 6 meses do subsídio de desemprego. Isto é, passado 6 meses, o trabalhador perde automaticamente 10% do subsídio de desemprego. E já vou relacionar isto com a pergunta que lhe quero deixar, que é a perspectiva de redução salarial que está em curso no nosso país. Segundo, a duração do limite máximo de atribuição é claramente reduzida significativamente e diminui o período de concessão do subsídio de desemprego. Eu dou alguns exemplos. Um desempregado com uma idade inferior a 30 anos, com 25 meses de descontos, em vez de 9 meses de atribuição do subsídio de desemprego, passa a ter apenas 7. Um trabalhador entre 30 e 40 anos de idade, 24 meses de descontos, o mesmo cenário, em vez de 18 meses, passa para 14 meses. E o trabalhador com mais de 50 anos de idade, com longa carreira contributiva, veja-se lá a sensibilidade social da coisa, em vez de 30 meses de subsídio de desemprego, passa a receber no máximo 18 meses de subsídio de desemprego. Isto é, ano e meio em vez dos 3 que estava consagrado. Ora, é neste cenário que nós consideramos que isto é verdadeiramente inaceitável. Inaceitável, e é nesse sentido que apresentamos propostas de alteração que visam corrigir precisamente estas matérias. Impedir que haja uma diminuição da proteção social dos trabalhadores desempregados, porque efetivamente é dramática a situação que eles vivem. E eu acho que é claro que quem analisa estes dados e este cenário fica a perceber duas coisas muito rapidamente. Primeiro, a proteção social vai piorar, isto é, vamos ter mais trabalhadores ainda sem subsídio de desemprego, e o objetivo final é, pura e simplesmente, aquilo que a Troika anunciou com a distinta lata aqui nesta Assembleia da República, bem sei que foi numa reunião fechada, mas falou da redução salarial. E para nós as alterações ao subsídio de desemprego têm esse objetivo em concreto, porque visam claramente reduzir os salários dos trabalhadores portugueses. Passado 6 meses, reduz-se 10%. Porquê? Para obrigar a aceitar salários mais baixos. Sabem muito bem, PS, PSD e CDS-PP, que um trabalhador desempregado, sem qualquer tipo de subsídio, sem subsídio de desemprego, aceita qualquer oferta de emprego. Seja precário, seja a recibos verdes, seja qual for o salário, aceita tudo e mais alguma coisa porque está desesperado. E é isso que se quer impor no nosso país, e esta é a injustiça que querem impor. Não é que há outra conversa nenhuma, é isto, redução real dos salários dos trabalhadores portugueses. E pergunto se este é caminho. Eu, para terminar, Sr. Presidente, duas considerações só. Eu acho que esta verdadeira é um insulto aquilo que se diz aqui. Então diz-se que há empresas que querem contratar e que não há trabalhadores para essas empresas. Isso é um insulto, é pôr o estigma, a culpa sobre os trabalhadores portugueses. Eu pergunto, há 1.200.000 postos de trabalho para ocupar no nosso país? Há? Pode haver situações concretas de empresas que não conseguem contratar trabalhadores. E eu lembro-me sempre de um programa dos prós e contras, em que um patrão foi para lá dizer que não conseguia encontrar trabalhadores. E depois um jornalista teve a decência de fazer uma peça de investigação. E foi à empresa. E o que é que aquele patrão impunha? Salário mínimo nacional, numa localização sem transportes, não pagava qualquer tipo de horas extras, tratava os trabalhadores abaixo de cão, trabalho precário, e é natural que as pessoas não criam aquela vida. É natural. E, portanto, quando se diz esta história que há empresas que querem contratar e que não há trabalhadores, podendo haver situações legítimas, primeiro, não há 1.200.000 postos de trabalho. Segundo, a verdade é que há situações concretas que devem ser clarificadas. Mas isto, não atirem a culpa para os trabalhadores portugueses por esta alteração. Não é aceitável, é um insulto para os milhares de portugueses que estão em casa, que querem trabalhar e que não encontram trabalho. Essa é a esmagadora maioria, eu diria mais de 95%, 99% dos portugueses que estão desempregados querem trabalhar, não há emprego por culpa das opções políticas deste governo que destrói a economia e não por culpa dos trabalhadores portugueses. Isto é um insulto aos trabalhadores portugueses, Sr. Presidente, eu permito-me dizer isto. Uma proposta final, uma questão final. É que nós cá não temos esta perspectiva do que foi negociado com a Troika, é o novo sacrosanto, é a nova Bíblia da política nacional. Não, o que foi negociado com a Troika não é lei. E quem foi eleito pelos portugueses não foram os senhores da Troika, foram os deputados da Assembleia da República. E esses é que têm a palavra e são soberanos para decidir relativamente a esta matéria. Lá porque os senhores da Troika impõem, não quer dizer que esta Assembleia da República não decida e não quer dizer que não existam partidos, nomeadamente o PCP, que não lute contra este caminho. E, por fim, a pergunta era saber se a CIP considera ou não que esta proposta, esta alteração das regras de subsídio de desemprego visam, efetivamente, em última instância, baixar os salários dos trabalhadores portugueses e se julga que é por esta via que vamos ser competitivos, porque essa é outra teoria que reina, que é vamos ser competitivos pelos baixos salários, e isso é outra mentira e é um caminho de desastre nacional. Nunca iremos ser competitivos com países que hoje têm, infelizmente, salários muito mais baixos que os portugueses, e essa é uma mistificação que está colocada em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Naivek.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimento a delegação da CIP. Sr. Presidente, eu creio que nós já fizemos a discussão política desta apreciação parlamentar em plenário, portanto, todas as posições políticas estão expressas, no entanto, portanto, não irei fazer uma repetição desta abordagem aqui nesta comissão, no entanto, algumas perguntas deixava para a CIP. Portanto, disse... E disse muito bem que a problemática do desemprego é uma grande preocupação de todos os portugueses e portuguesas e, portanto, dos parceiros sociais também. E eu acredito sinceramente que todos nós, em torno desta mesa, deputados, partidos, parceiros sociais, sejam eles quais forem, consideram que esta problemática é um problema, é o maior problema do país. divergimos depois é nas saídas e nos caminhos. Eu apenas acho que vale a pena convocar os números, porque eu creio que os números são aqui um pouco como o algodão, não é? Não enganam mesmo. E o que nós nos apercebemos é que a cada alteração da proteção social, ou a cada alteração, portanto, a cada alteração da proteção social por um lado, a cada alteração da legislação laboral por outro, o desemprego continua sempre a crescer, tem continuado sempre a crescer. Altera-se a legislação laboral, e são os números, não são mais nenhumas considerações, nem políticas, nem partidárias, nem ideológicas, são os números que eu estou a evocar. Verifica-se que a cada alteração, se falarmos da legislação laboral, a cada alteração que tivemos desde 2003, se verificou um aumento da precariedade e da fragilização das relações laborais. Se verificou ainda baixa de salários na maior parte dos casos, nomeadamente desde 2009. A cada alteração às leis da proteção social, e aqui estou a falar naquelas que são as substitutivas dos rendimentos do trabalho, como é o caso do subsídio de desemprego, também se verifica que, por um lado, descem o número de pessoas abrangidas, mas também não aumenta o desemprego, não diminui o desemprego. E pior que isso, continuamos a ter uma situação em que a competitividade também não tem aumentado, as exportações também não têm aumentado significativamente para aquilo que é, ou pelo menos na direta proporção do esforço que é pedido por via do abaixamento dos níveis de proteção social, e significa isto, em resumo, que desta maneira não há crescimento económico. Ora, todos nós também sabemos, e esta é uma verdade adquirida por todos, que uma economia que não cresce a um mínimo de 2% ao ano não é geradora de emprego. E, portanto, isto é uma coisa que todos conhecemos. Mas, ainda ontem ouvia um comentador de um telejornal, insuspeito por acaso, e, portanto, bem distante do Bloco de Esquerda, que dizia claramente que com política de baixos salários não se aumenta a competitividade. Eu creio que também que é isso que a própria Confederação Patronal, a Confederação da Indústria, também com certeza reconhece. E, portanto, eu acho que estamos perante, de facto, aqui um paradigma, isso não há nenhuma dúvida. Mas também, por a crueldade dos números e por a crueldade da vida concreta, ou seja, dos factos, eu creio que já tínhamos experiência suficiente para perceber que não é pela via das alterações laborais, tornando-as mais desprotetoras, nem é pela via da desproteção social, colocando mais pessoas em fragilidade, que os problemas económicos se resolvem. E, portanto, por isso mesmo, é que nós entendemos que é exatamente ao contrário e que o que aqui se passa não dar apoio às empresas apenas pela questão dos salários, são outros apoios. O problema é que as empresas portuguesas hoje, especialmente as pequenas e médias empresas, mas também as grandes já agora, se confrontam com problemas imensos, nomeadamente nos custos de contexto. E eu creio que esta é a questão principal. Ontem aumentou o gás. A eletricidade tem um plano de aumentos, como bem se sabe, regular para os próximos anos. Portanto, o IVA aumentou. Tudo aumenta em termos de custos de contexto. E eu não vejo nenhuma proposta vinda até da concertação social para que esses custos de contexto diminuam. Não existem propostas claras que libertem as empresas do garrote que têm hoje com os custos de contexto e que os levam à ruína, claramente. E era nestas alturas que a mão do Estado se tinha que tornar visível. E a mão do Estado, para que nos entendamos, não é criar 5 milhões de empregos. Aliás, nós temos hoje, todos conhecemos também os números, que o Estado cria, tem funcionários públicos à volta de 700 mil e depois poderá ter aí no setor social, funcionários semipúblicos, assim se quiser, mas que levam uma fatia do Estado, que tem a ver com o setor da economia social. Mas não vale a pena vir aqui dizer que alguém defende que o Estado agora tem que arranjar 5 milhões de postos de trabalho e que isso é a solução para a crise. A mão visível do Estado tem que estar nos apoios às empresas, tem que estar nesse apoio às empresas, porque também por essa via há a criação de emprego. E depois há necessidade de criação de emprego direto no próprio Estado e há e vai ter que existir. E isso é tão verdade que recentemente o Ministro do Emprego cria um programa chamado de Impulso Jovem, onde direciona estágios para a administração pública, justificando o quê? É que há setores da administração pública que estão absolutamente paralisados com falta de pessoal. E, portanto, esse mito, e concluo, Sr. Presidente, de que alguém quer apenas defender que o Estado seja o grande criador de emprego, em desprimor daquilo que é o setor produtivo, nomeadamente o industrial, é um mito, não é verdadeiro, para a nossa parte não o adotamos como nosso, porque não é. Agora, que o Estado tem que fazer aqui a intervenção, tem que fazer, e portanto, eu creio que a CIP considerará com certeza que os problemas da competitividade não se resolvem por estas tomadas de medidas, nem o aumento das exportações, nem tampouco a aflição em que estão muitas das empresas suas representadas, porque efetivamente o Estado se recusa a intervir e só intervém pela parte mais fraca, porque, por sinal, num contexto de crise, são os mais fáceis de atacar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras deputadas. Dou agora a palavra para a intervenção final à CIP. O Sr. Doutor tem a palavra.
De uma forma bastante gráfica, de qualquer modo, tentando reportar-me a todas as intervenções e todos os pedidos de esclarecimento, todas as perguntas que me foram feitas, ou que foram feitas à CIP. Desde logo um registro para o Partido Socialista, lá a dissensão que possam ter quanto ao sentido e alcance da manifestação que formulou é uma questão, portanto, que me ultrapassa. Pelo meu lado, quando me manifestei do lado da organização, foi que éramos fidelíssimos ao compromisso para o crescimento, competitividade e emprego que subscrevemos. Quanto ao PSD, nós partilhamos efetivamente muito, portanto, por isso é que subscrevemos o acordo, o compromisso, partilhamos muito da leitura que fez e das passagens mais ou menos especificadas que fez pelo diploma, pelas preocupações, pelo que de positivo traz, portanto, partilhamos efetivamente muito disso. A pergunta que me fez, se porventura a redução dos 10% ao fim dos 6 meses, terá, dentro do paradoxo que saltei, mas que, portanto, pelos vistos é de todos conhecido, haver tanto desempregado e haver situações em que não aparece trabalhador disponível para preencher postos de trabalho, perguntou-me se esses 10% iriam contribuir ou se estão a contribuir positivamente para o desfazer desse paradoxo. Em primeiro lugar, vou dizer que não sei, e não sei todo, por uma razão óbvia, é que esta limitação dos 10% não se aplicava aos trabalhadores que já se encontravam desempregados no momento da entrada em vigor do diploma. O diploma entrou em vigor, foi publicado em 15 de março, estamos a um curtíssimo espaço ainda de tempo. Mas, para além de dessa situação, de ainda não ter, portanto, ter corrido pouco tempo, e estes 10% não se aplicarem, portanto, às trabalhadores que já se encontravam na situação de desemprego à entrada em vigor do diploma, temos ainda outro fator que nos leva a desconhecer, ou que nos leva, portanto, a não termos registro, é que não temos o quotidiano das empresas nos nossos, enfim, no nosso informativo. Nós vamos sabendo, à medida que os setores nos vão dizendo, problemas como aquele que referiu, sou deputado do CDS, com a empresa têxtil, mas que lá irei daqui a bocadinho, foi bastante, enfim, noticiado, propagado pela parte do setor do calçado, um setor que era dito como emblemático, como estando num crescendo, como estando numa época, num boom, como sendo um setor que nesta altura, um setor de ponta, e em que os empresários se queixavam de que havia encomendas que não podiam satisfazer porque não encontravam trabalhadores para poder admitir. Portanto, não tendo esse registro, Sr. Deputado, eu não consigo efetivamente responder já, se porventura acreditamos, mas para isso também tenho que deixar já um registro prévio, que é o seguinte: eu também disse, e repito convictamente, que a esmagadora maioria dos trabalhadores estão desempregados porque não têm trabalho. Vamos assumir isto como... Não vamos aqui camuflar nem deixar isto duvidoso. Portanto, mas também temos casos, e esses casos não se cingem só propriamente nem aos têxteis nem ao calçado, nem se cingem propriamente a estas situações. Cingem-se, e sabem tão bem como eu, a verdadeiras situações de conivência, nomeadamente entre empregadores e trabalhadores que procuram emprego, quanto a manutenção de situações, um pouco à margem da lei, mas estamos a falar de situações que importa combater, sem dúvida nenhuma, que importa fiscalizar, mas não vamos tomar a nuvem por juno, não vamos tomar a árvore pela floresta e não vamos dizer que isso cinge toda a nossa visão relativamente ao problema dos trabalhadores desempregados e, portanto, que sejam tudo situações que estão nessa emergência porque são vigaristas ou porque estão em conivência para fraude à lei ou pura e simplesmente que estamos a estigmatizar quem quer que seja. Não. Temos que reconhecer as duas situações. Generalizadamente não trabalham porque não têm emprego, há situações de exceção a que temos que efetivamente dedicar forte atenção, porque muitas vezes isto é um tipo de situações em que se pega e, portanto, a fraude, e sobretudo quando essa fraude é potenciada pela conivência, e quando digo pela conivência estou a falar dos próprios empregadores, portanto estou a falar da própria casa, quando isso é com os carimbos, com as presenças pá, que são meramente fictícias, tudo isso acho que devemos, efetivamente, dar combate sem tréguas a esse tipo de situações. O CDS, estamos, efetivamente, também, e temos-lo repetido, e 24 horas por dia, pá, por mais que, digamos, estamos em sintonia, que se pensamos que criamos emprego não olhando para as empresas, estamos, efetivamente, a lutar contra moinhos de vento. Estamos com quimeras, não passaremos nunca a uma atitude razoável, sensata, realista. Seja criando empresas novas, seja dando condições às existentes para se manterem e para se desenvolverem. Porque o problema do desemprego não é só um problema dos desempregados que atualmente já o são, é também um problema para aqueles que potencialmente e infelizmente o desemprego vai continuar a aumentar, para aqueles que potencialmente podem vir e cair nessa situação. Portanto, temos que olhar para as empresas, para a criação, mas também para a manutenção e para o desenvolvimento das empresas existentes. Que o problema do desemprego deve também ter muito em conta uma preocupação ao nível da empregabilidade, é verdade. Porque nós, e também depois voltarei seguramente daqui um bocadinho para responder ao Sr. Deputado do Partido Comunista, e sobretudo suponho que é deputada, Sr. Deputada Mariana Beck, Partido do Bloco de Esquerda, porque para nós esta problemática do desemprego também tem muito a ver com uma outra preocupação que todos os dias apregoamos, que é a mudança de modelo. Todos nós apostamos num modelo diferente, todos nós criticamos o modelo dos baixos salários, todos nós criticamos o modelo do pouco avanço tecnológico, do pouco valor acrescentado. Ora, para isso temos que, de facto, alargar o nosso leque de empregabilidade, se queremos recuperar esses trabalhadores e se queremos manter esses trabalhadores dentro de um novo modelo, do novo modelo pelo qual lutamos. Portanto, se não podemos, de forma nenhuma, é dizermos que temos de uma forma necessária, de uma forma premente, de mudar de modelo e olharmos para os desempregados e esta preocupação com o ar estático, com a postura estática de quem efetivamente não sabe ler, de que mudanças no modelo têm que trazer mudanças nas qualificações e nas competências. Portanto, estamos integralmente, enfim, de acordo com a abordagem que fez. Relativamente ao Sr. Deputado do Partido Comunista e a pergunta que me fez, indiretamente a ele, se estas alterações o que visam serão reduções salariais. De todo, a nós CIP, isso nos passou pela cabeça. Quando subscrevemos o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, não nos passou de todo pela cabeça sequer que esse objetivo fosse um objetivo a prosseguir. Nós somos contra o abaixamento de salários. Temo-lo dito e por razões várias. A organização tem-se empenhado em repeti-lo à sociedade por razões várias, nomeadamente por uma que comungamos com muitos outros que se têm pronunciado no mesmo sentido, que é de que a diminuição do poder de compra diminui a procura, diminui, portanto, a atividade económica. Portanto, no quanto a isso, não há dúvidas nenhumas. Fizemos, não sei se foi por isso que me fez a pergunta, se foi inserido aqui, se foi pensando em algo que eu poderei ter dito noutra altura, chegámos a fazer propostas concretas em que a redução de salários pudesse e devesse ter lugar. É verdade. Pusemos. Pusemos que devíamos retomar uma solução que existiu na nossa legislação do trabalho até ao Código 2003, que era a redução com o acordo do trabalhador, desde que supervisionada. Propusemos. E propusemos dentro de um quadro muito preciso. Vamos ver se nos entendemos. Nós temos consciência de que algumas sessões do contrato de trabalho se deveram à circunstância de certos quadros terem sido contratados no momento, passa a expressão, de vacas gordas, e, portanto, não ser possível manter esse nível salarial nos tempos em que a economia começou a entrar em dificuldade. E, portanto, qual foi a solução admitida? Todos sabemos, não vamos agora também estar aqui a enganar ninguém. Qual foi a solução admitida? Foi acordar com esses trabalhadores a cessação do contrato de trabalho, passar os segundos, se quisermos, prolongados primeiros, ou então admitindo trabalhadores com preço mais barato. É verdade. Nós teríamos preferido e propusemos, não foi aceito, mas dentro do quadro que, na altura, esteve em cima da mesa, a propósito do aumento em meia hora do período normal de trabalho, propusemos, dentro daquele conjunto de medidas, a redução por acordo para um certo tipo de trabalhadores, que assoviávamos eventualmente a essas cessações. E parecia que muitas vezes os próprios dirão, existe um desequilíbrio total. Nós estávamos a falar de certo tipo de trabalhadores. E devo dizer também aqui uma coisa, que suponho que não será novidade para ninguém. Há certas categorias de trabalhadores que mandam mais nas empresas que o próprio patrão. São mais decisivos nas empresas que o próprio patrão. Acho que não têm dúvidas nenhumas quanto a isso. Estamos a falar, efetivamente, de trabalhadores do topo. Estamos a falar, efetivamente, de uma minoria de trabalhadores em número. Mas estamos a falar, muitas vezes, nos trabalhadores que acabam por trazer à empresa um quid distintivo que acaba por ser decisivo na vida da própria empresa. Portanto, propusemos isso, mas não foi, este quadro não passou pela cabeça da CIP, de todo. Ao subscrever o compromisso para o crescimento de competitividade e emprego, que por esta via iríamos levar, efetivamente, à redução dos salários. Quanto a uma outra observação que fez, agora permita-me, Sr. Deputado do Partido Comunista, e quando fez aqui um apelo veemente, com toda a sua gana, que efetivamente o memorando não é propriamente lei, é verdade, não é. Não é, estamos integralmente de acordo quanto a isso. E quando fez efetivamente o lugar de decisão é o Parlamento, é. Também estamos, inquestionavelmente, de acordo com isso. Com esta ligeira nuance, é que, efetivamente, também houve um compromisso assinado pelos parceiros sociais. E é preciso que sejamos sempre do mesmo lado da postura em que nos colocamos, que sejamos coerentes. É que, quando foi para o problema da atualização do salário mínimo, invocaram 24 horas por dia o acordo em sede de concertação social, para a concertação social. Agora que há este acordo, é preciso que saibamos valorizar os acordos sempre da mesma maneira. Quanto à senhora deputada do Bloco de Esquerda, estamos muitas vezes em desacordo, mas há aqui muita coisa em que estamos de acordo hoje, senhora deputada. Crescimento económico, condição necessária, absolutamente imprescindível para o emprego, é verdade. Estamos, e que temos o crescimento económico muito bloqueado, é verdade, indesmentivelmente verdade. Que estamos, efetivamente, à espera que seja o Estado a criar 5 milhões de empregos, vamos lá ver, utopias, estamos. Tem que vir, efetivamente, da economia privada. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, há só uma coisa que eu gostaria de todo a modo, e em relação, portanto, genericamente, a aproximação que fez, que esta abordagem da problemática do subsídio de desemprego, da redução dos montantes, do problema da duração das prestações, tem a ver com dois fatores que não podemos, de forma nenhuma, escamotear, nem podemos menosprezar. Primeiro, são as repercussões na segurança social. Segundo, a possibilidade de repercutir. Não, é que eu digo já a segunda. A segunda, a possibilidade de repercutir eventuais necessidades a esse nível para as empresas. Primeiro, a segurança social, sabemos-lo, e não é preciso, eu não sou economista, mas, de qualquer forma, apesar de tudo, a minha sensibilidade até chega aí. Numa altura em que o desemprego está a aumentar e o emprego a diminuir, os contribuintes a diminuir e os utilizadores a aumentar, é evidente que o desequilíbrio vai-se progressivamente acentuando, parece óbvio. Mas pensar-se-ia, nessa altura, vamos efetivamente procurar compensar isto ao nível de buscar às empresas o diferencial. Significava aumentar custos para as empresas. Já deixamos de lado hoje a discussão ou a abordagem da desvalorização fiscal e da descida da taxa única. Deixemos isso de lado. Ponhamos só do lado da compensação, aumentar custos para as empresas. Aumentar custos para as empresas significaria também, para um mero aprendiz de leitor e não propriamente para um economista, significaria eventualmente menor capacidade competitiva, menor capacidade de manutenção, menor capacidade de desenvolvimento das empresas. E como comecei por dizer, numa aproximação à intervenção do Sr. Deputado do CDS, não é por essa via que nós efetivamente resolvemos o problema do desemprego, mas acho que é por essa via que aumentaremos o número de desempregados. Muito obrigado.
Muito obrigado à CIP. Damos por concluída esta primeira parte da nossa reunião. Peço a vossa paciência por mais 10 a 15 minutos e depois concluiremos. Eu vou só acompanhar a delegação da CIP lá fora. Não temos quórum e assim podemos continuar e rapidamente concluir os pontos que faltam. Muito bem, muito obrigado. E portanto temos no ponto 2 a apreciação e votação das atas números 63, 64, 65 e 66, que correspondem às últimas 4 reuniões da Comissão. Exatamente, dia 5, dia 8 e as duas reuniões que tivemos, uma delas conjunta com a Comissão de Economia e Obras Públicas, e a outra que correspondeu à audição do Sr. Ministro da Economia e do Emprego. E, portanto, mais uma vez, enfim, como habitualmente pergunto se têm alterações, sabendo que mesmo pós-aprovação, depois poderão sempre ser feitas alterações. Vamos então votar. Quem vota contra? Abstenções? Estão então as atas aprovadas por unanimidade. Ponto 3, distribuição do Projeto de Lei nº 254/12 do Bloco de Esquerda, altera o regime jurídico de proteção no desemprego, tornando os programas operacionais voluntários e remunerados. Será cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o deputado ou deputada autor do parecer? Indicam posteriormente? Muito bem. Passamos. Peço desculpa.
Reparado. Só uma retificação. Eu creio que já está retificado no site do Parlamento. Este projeto de lei não são programas operacionais, são ocupacionais. Não, mas eu sei que seguiu assim, já está a retificação feita à última hora.
Bem, fica registada a alteração, realmente é verdade. Se os operacionais passassem a voluntários, Era capaz de ser complicado para o país. Mas pronto, mas... Era uma piada. Se os programas operacionais, os PEOs, passassem a voluntários, era mais complicado. Então, é o conceito geral. Muito bem, mas já fica feita a alteração. Então, o PSD depois indicará o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada Autora de Parecer. Passamos ao ponto 4, é um relatório de audiências, neste caso a AFEC Trans. Creio que o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira fez parte, enfim, esteve do lado dos que ouvem, e agora peço que nos transmita rapidamente o que se terá passado nessa audiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma breve nota, efetivamente tive a honra de presidir ou coordenar esta audição. É uma situação de tratamento desigual entre trabalhadores que se arrasta desde 2007, na sequência da alteração do regime de pensões de invalidez e velhice, e que está a ser ponderado pelo governo atual, tendo já sido objeto também de ponderação pelo governo anterior, mas não sortiu ou não agluiu para nenhuma proposta legislativa. Portanto, vamos ver o que é que agora se segue. E o que se passa é que, tendo sido alteradas as regras da pensão por velhice, essas regras prejudicam ou tratam de forma desigual estes trabalhadores pelo facto de eles estarem impedidos de prolongar a sua profissão para além dos 65 anos. Portanto, uma das possibilidades de não ser prejudicados pelo novo regime era prolongarem o seu trabalho para além dos 65 anos. Mas depois, como eles são motoristas de pesados, não o podem fazer pelo estatuto da profissão. E, portanto, já fizeram uma exposição ao provedor da Justiça que lhes deu um parecer favorável no sentido de eles terem um tratamento idêntico aos pilotos da aviação, onde também acontece uma limitação estatutária da profissão de igual modo. Na própria ata consta que a senhora deputada Carina Oliveira, que também esteve presente, iria fazer chegar, através do grupo parlamentar do PSD, também ao governo, esta situação, para ver se conseguimos que por essa via venha pelo menos uma posição formal que ainda não se conhece da parte do governo. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém pretende intervir. Consideramos então apreciado este relatório. Muito obrigado uma vez mais. Nos outros assuntos, muito rapidamente, pedir-vos, no dia 11 de julho, temos uma comissão, e aqui no Parlamento desenvolverá uma iniciativa conjunta com a OIT. Creio que já receberam informação sobre isso. Tínhamos até aprovado o programa anteriormente. E, portanto, peço aos grupos parlamentares que indiquem um senhor deputado que possa fazer uma intervenção nessa iniciativa conjunta. Queria ainda dar-vos conta de uma outra iniciativa conjunta, prevista para dia 19 de julho. As datas não são as melhores, mas também neste momento não é muito fácil encontrarmos datas. E seria uma sessão comemorativa do Dia Internacional das Cooperativas e seria uma iniciativa conjunta com a CASES. Eu vou descrever-vos muito rapidamente o programa provisório para ouvir a vossa opinião. Seria dia 19 de julho, da parte da tarde. Dia 19 já não há plenário. E, portanto, a abertura às 4 da tarde. Depois teríamos as intervenções pelo Presidente da CASES, Presidente da Confecup e o Presidente da Confagri. E depois um segundo painel, uma conferência proferida pelo Sr. Guilherme de Oliveira Martins sobre António Sérgio e Henrique de Barros, fundadores do moderno cooperativismo português. Pelas 17h30 teríamos então intervenções dos representantes dos grupos parlamentares, enfim, 5 minutos, julgo eu, para cada. E depois o encerramento. É uma iniciativa apenas para comemorar o Dia Internacional das Cooperativas, que é anterior, é no dia 5, 7, é qualquer coisa desse género, mas como não tínhamos possibilidade, afim, na semana seguinte já tínhamos a iniciativa conjunta com a OIT, só conseguimos, digamos assim, encontrar uma data, e essa data foi o dia 19 de julho. E, portanto, podemos dar seguimento a esta iniciativa conjunta, depois irá, enfim, também a nota formal para que os senhores, para cada grupo parlamentar, indique um senhor deputado ou uma senhora deputada para fazer uma intervenção sobre esta temática. O senhor deputado Jorge Machado tem a palavra.
Não sei se tem outros assuntos a colocar. Não. Então, muito bem. Relativamente à conferência da OIT, vou eu em representação do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. No dia comemorativo das cooperativas, é uma matéria que é abordada por um outro camarada meu, Agostinho Lopes, eu pedia que enviassem um programa, eu da OIT já recebi, das cooperativas ainda não, e portanto depois indicaremos posteriormente quem é que estará. Só uma pequena observação, contributo para a melhoria da coordenação dos trabalhos. Nós amanhã temos uma reunião com o Secretário de Estado da Administração Pública relativamente à alteração da legislação laboral, em sede da Comissão de Economia e Orçamento, que ficou com as questões da administração pública, que coincide precisamente com as audições da manhã da CGTP, UGT e CCP, salvo erro. Nós tínhamos já marcado esta data, e portanto houve aqui esta data das audições já estava pré-definida. Era só mesmo um alerta de tentar coordenar estas matérias de uma forma melhor para que, juntamente com a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, não se repitam estes cenários, porque presumo que os deputados tenham interesse também em abordar as questões da administração pública, é a matéria laboral dos trabalhadores da administração pública, que é discutida ao mesmo tempo. Eu admito que não tenha sido possível evitar esta coincidência, porque o Secretário de Estado também marcou uma data que foi aceita pela Comissão, portanto era, no fundo, tentarmos encontrar mecanismos que nos permitissem ultrapassar estas circunstâncias, que resultam do facto desta Comissão não ter as questões da administração pública, mas isso é uma velha discussão que ficou no início da sessão legislativa.
Agradeço a sua intervenção e, enfim, falarei depois com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para lhe dar nota. Provavelmente teria sido bom ter-nos informado para nós bloquearmos esta data, mas, enfim, talvez não tenha sido possível. Mas numa próxima ocasião em que estas matérias sejam discutidas, se calhar é importante sermos informados para podermos bloquear a data e não termos nenhuma iniciativa nossa ou nenhuma reunião, de modo a que as pessoas possam estar presentes nessa sessão. Muito obrigado, nada mais havendo a tratar. Encontramos amanhã às 10h30. Muito obrigado a todos e a todas.